Muito bom dia, ou muito boa tarde, dado que vou falar já da parte da tarde. Senhor Presidente da Câmara, meus queridos amigos, quis ouvi com muita atenção todas as intervenções, gostei muito, mas dizia eu que quis a Rita Madeira que eu me dirigisse a todos vós nesta sessão de trabalho dedicada à reabilitação urbana. Da reabilitação urbana à reabilitação da urbanidade, projeto da Avenida Santos Matos. Embora pouco seguro das vantagens da minha presença e até da necessidade dela, atento à natureza dos trabalhos e à reconhecida qualidade dos demais oradores, aceitei o convite com alegria por ter mais esta ocasião de passar alguns momentos a refletir sobre o espaço público e privado desta minha querida Amadora. Sempre entendi que o espaço público, como diz Daniel Inerariti, como âmbito no qual se organiza a experiência social, tem de ser uma instância reflexiva mediante a qual os membros de uma sociedade produzissem uma realidade comum, mais além da sua condição de consumidores, eleitores, crentes, peritos, académicos, etc., e ensaiassem uma integração em termos de compatibilidade. Como resulta das intervenções que hoje aqui ouvimos, a relevância do espaço público depende da capacidade de organizar socialmente uma esfera de mediação, de subjetividade, experiência, implicação e generalidade. A renovação do espaço público tem de tornar operativa uma cultura política que aqui na Amadora se consumou, mas que tem de continuar aberta e virada para o longo prazo, como aqui também já foi referido, uma formulação da responsabilidade concordante com a complexidade das nossas sociedades e uma praxis democrática capaz de construir o comum do autogoverno local aos espaços da globalização a partir das diferenças. Um dos principais contributos da modernidade é a ideia de que a política é um assunto público, no sentido do estatal, acessível a todos, que a todos diz respeito, comum ou compartilhado. O conceito de esfera pública alude a esse discurso em que, primeiro, são discutidas as evidências coletivas. Segundo, são revistas as normas e os valores. Terceiro, são atualizadas criticamente as tradições. Quarto, são ponderadas as aspirações coletivas. Quinto, são identificados os problemas. E sexto, debatidas as soluções. O público seria então o conjunto de procedimentos mediante os quais são formuladas, discutidas e adotadas as decisões políticas coletivas. O público caracteriza aquilo que é do interesse geral e apela para um espaço de ação em que todos os membros de uma comunidade política resolvem, em diálogo, os assuntos que dizem respeito a toda a sociedade. O espaço público é um lugar onde os problemas são assinalados e interpretados, onde as tensões são experimentadas e o conflito se converte em debate, onde é encenada a problematização da vida social. A ideia de espaço público reúne a totalidade dos processos de configuração da opinião e da vontade coletiva. Servi-me de Daniel Inerariti porque, para mim, é um dos pensadores do século XX e XXI que melhor tem refletido sobre o novo espaço público, para enquadrar a minha intervenção sobre o tema da reabilitação urbana e das políticas públicas. Não perderei muito tempo a caracterizar esta cidade da Amadora que todos conhecem e que alberga mais de 175 mil almas que aqui vivem ou por aqui circulam na sua atividade escolar ou profissional. Amadora elevada à categoria de concelho em 79, primeiro concelho do pós-25 de Abril, por cisão com o de Oeiras, tem o seu crescimento indissociado da sua relação com Lisboa e do eixo estruturante a partir da linha férrea Lisboa-Sintra, da Estrada de Benfica e da Estrada Nacional paralela à atual IC-19. Amadora, que ao longo dos séculos XIX e XX evoluiu de importante núcleo agrícola abastecedor de bens de primeira necessidade à cidade de Lisboa para fornecedor da força de trabalho intensiva à capital do país. Amadora, que com a chegada do comboio, vê, após a inauguração da estação ferroviária da Porcalhota em 1887, o início da sua transformação económica e social, com a entrada em funcionamento da fábrica de espartilhos Santos Matos e dos recreios desportivos da fábrica, que incluiriam, em 1915, um cineteatro, um ringue de patinagem em madeira e um corte de ténis. Como sabeis, em termos metropolitanos, a Amadora, e citando Sofia Morgado, autora do texto sobre a Amadora inserida no livro Cidade e Democracia, inscreve-se num território de grande proximidade, na articulação entre um dos principais eixos radiais, Lisboa-Sintra, e numa coroa de transição de Lisboa ao longo do tempo definida por várias circulares. A segunda circular de circunvalação do século XIX, onde nas portas de Benfica se cobrava o Real da Água entre 1852 e 1922, hoje parcialmente coincidente com a Cril e também a CREL, a Circular Regional Externa de Lisboa. A rápida urbanização determinou uma primeira extensão de Lisboa, inaugurando uma forma inicial de suburbanização nos anos 30 e 40, principalmente no troço Benfica-Amadora. A Estrada de Benfica consolidou-se como a mais extensa avenida portuguesa, a Avenida Elias Garcia. Este fenómeno acentua-se entre 40 e 60, verificando simultaneamente um processo de industrialização, nomeadamente no Parque Industrial da Venda Nova, e uma consequente explosão demográfica. A Amadora torna-se então uma área densamente povoada, inteiramente dependente de uma pendularidade direta com Lisboa, designando-se então de primeira cidade satélite portuguesa. Esta rápida urbanização não programada e monofuncional originou tecidos carentes de diversidade funcional, equipamentos e espaços públicos. Até à década de 90, desenvolveu-se cumulativamente ao longo da linha ferroviária, mantendo-se a rede rodoviária existente como estrutura base de articulação interna. Consequentemente, neste período, identificam-se algumas formas de ocupação que, de modo determinante, contribuíram para a paisagem urbana que hoje se conhece. Por um lado, usos específicos, industriais, residenciais, militares, umbilicalmente ligados a um ponto extraordinariamente acessível a Lisboa, à estação ferroviária. Por outro, ocupações motivadas por uma contiguidade infraestrutural direta a uma rede rodoviária mais fina, como os núcleos de barracas e de habitação clandestina que se instalaram a norte, bordejando a Bacia de Louros, entre Amadora, Odivelas e Telheiras. A década de 90 foi determinante para a alteração do status quo referenciado por muitas publicações da data. As políticas públicas nacionais e locais foram marcantes na alteração do espaço público de algumas zonas da cidade, como é notoriamente, entre outros, o caso da Brandoa. Área pobre e socialmente degradada, com 220 hectares e cerca de 218 mil habitantes, constituiu um caso típico de periferias pobres da área metropolitana de Lisboa. A freguesia, de género clandestina e com áreas fortemente desqualificadas em termos sociais e urbanísticos, foi objeto de profunda intervenção e requalificação, sobretudo no domínio dos equipamentos, dos espaços públicos, das acessibilidades e do ambiente, ao que acresceu uma forte aposta na promoção do acesso das populações a equipamentos básicos ao nível escolar, social, desportivo e cultural, bem como a espaços públicos de uma enorme qualidade. Claro que a sua situação, classificada durante anos como área urbana de género ilegal, com cerca de 80% das edificações clandestinas, conferiu-lhe sempre sérias dificuldades no que respeita à reabilitação e à recuperação do seu parque habitacional. No entanto, repito, com o programa pelo qual e com a aposta do município, viu substancialmente melhoradas as condições de habitabilidade, salubridade, de sociabilidade e de segurança, tendo permitido também uma profunda integração social da população. A Amadora, bem como Odivelas, Louros e parte significativa de Sintra e Oeiras, foram assim ao longo de décadas o exemplo clássico do crescimento urbano sem forma, do crescimento urbano que se foi espalhando e que formou e consolidou uma urbanização difusa e que andou sempre aliada à especulação imobiliária. A década de 90, principalmente a partir de 94-95, trouxe-nos os planos diretores municipais previstos no Decreto-Lei 69-90, que estabelecem as estratégias a concretizar pelo setor público. No caso concreto da Amadora, eu diria que o poder local foi determinante nas dinâmicas criadas a partir dos fins da década de 90 do século passado, no enfrentar das situações com que a Amadora se confrontava. Aproveitando até ao limite do possível os fundos de coesão que resultavam do quadro comunitário, de apoio 2, nomeadamente os que se dirigiam para o reforço da concretização da política da habitação, a Amadora soube posicionar-se como parceiro ativo na promoção do seu programa especial de realojamento e aproveitou a oportunidade para, em simultâneo, requalificar o espaço público, cujos exemplos são por demais evidentes para quem conhece a cidade das últimas duas décadas e que me dispenso aqui de enunciar. Determinante também foi o poder local em conjugação com a sociedade civil, com as associações comerciais, culturais, de ação social, para promover ações que derivavam da ação conjunta também com o Estado Central e que resultavam dos programas como o Reabita, o Recria e outros aqui que foram referenciados, nomeadamente ao nível do comércio. Por último, uma nota que para mim é a mais relevante, a mais determinante e que tem a ver com a política desta cidade nos últimos 14 anos e que respeita à transformação revolucionária de todo o seu parque escolar. Esta revolução alterou todo o paradigma de referência da Amadora, vista pelos olhos dos que aqui residem e pelos olhos dos que visitam a cidade ou dela tomam conhecimento. Esse movimento rumo ao futuro, no que respeita às políticas públicas ao nível da educação, marcará indelevelmente a cidade nas próximas décadas. Neste particular, a Amadora soube antecipar o futuro, tendo começado pelo princípio, pela educação dos seus filhos. Ao fazê-lo, nos termos em que o fez, utilizou uma metodologia que só hoje muitos começam a considerar essencial e que pretende reforçar a coesão económica, territorial e social. Não havendo recursos para tudo, a Amadora soube escolher o número de setores prioritários e, de entre os mais prioritários, esteve a renovação urbana e a educação. Mas os poderes públicos têm de continuar a aplicação de metodologias que reforcem a coesão e a integração dos espaços e das pessoas. E isso implica constituição de parcerias alargadas que agreguem às autarquias locais as universidades, as associações comerciais e empresariais, os sindicatos e, obviamente, o Poder Central. Estas parcerias alargadas, aqui eu chamo parcerias alargadas, de âmbito territorial e natureza variáveis, devem ser construídas em diálogo com as comunidades que servem, assentes em protocolos negociados com as autoridades competentes e com os orçamentos e financiamento bem definidos. Termino esta minha intervenção citando um geógrafo, João Seixas, que muitos dos aqui presentes conhecem e que conhecem muito melhor do que eu, mas com quem também já tive o prazer de participar em alguns debates, e que ontem no Jornal O Público escrevia um excelente artigo que dizia tão perto e tão longe e que tem a ver com algumas afirmações que aqui foram feitas hoje pelos senhores professores, com as quais algumas concordo e outras discordo. Mas dizia João Seixas, em volta do mítico IC19 vivem mais de 700 mil pessoas, a maior cidade portuguesa. Para o bem e para o mal, a metrópole é hoje assim. É o resultado de 5 décadas de péssimo planeamento territorial e de um consenso tácito entre política, vontade popular, banca e construção. Mas é também o resultado de uma dinâmica popular que dia a dia se movimenta por entre este mar de prédios e de asfaltos. Algumas paisagens são péssimas, muitos coetidianos são duros, mas muito aqui se passa. É grande a complexidade destes territórios. Não são apenas subúrbios, longe disso, senhores professores. As coisas não são a preto e branco. Aqui há variadíssimas comunidades que enfrentam a esperança de cada presente e as enormes dificuldades que nos caíram em cima. Há escolas, imensas escolas. Há espaços públicos excelentes, há parques e jardins, há mercados, há associações, sente-se a vida social, há indubitavelmente um esforço notável do poder local e da cidadania, das câmaras, das juntas de freguesia, dos coletivos vários. O cotidiano esforçado que a maioria das elites desconhece por completo, porque não vem e porque isso não vê. Tão perto e tão longe. Muito obrigado.